viagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia 1, estamos começando o Camisa 10 desta quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol. Quarta-feira é dia de futebol. Nilson César diria que é dia de feijoada, mas é dia de futebol. Tá tudo bem, né, Fausto Favaro? Tudo certinho aí, tá? E aí, Tebas? Boa tarde, Tebas.
Tudo bem, Espímpolo? Muito boa tarde. Boa tarde, gente da Pan, nesse Camisa 10, né? Mande sua mensagem através do nosso YouTube, o Jovem Pan Esportes, Esportes com S de Espímpolo. Verdade, outros jogos vão acontecer nessa quarta-feira. Tem Corinthians em campo, Santos em campo, Palmeiras também em campo. Boa tarde, Bruno Prado.
Olá, boa tarde, Tebas, Espímpolo. Boa tarde a todos. É mais uma rodada em que vamos ver se a diferença aumenta do líder para os outros, né? Uma questão de tempo para o Flamengo confirmar o seu título. E algumas coisas importantes, né? A briga pela Libertadores, São Paulo e Grêmio, acho que a briga vai ficar aí, né? Pela quarta vaga. E o Corinthians, como será, né? No primeiro jogo sem o Fábio Carilli, se terá alguma evolução, né? Evolução acho que não terá, mas pode ter resultado, né? E uma coisa não está diretamente tão ligada à outra. Mas é um time que gera expectativa nessa rodada pelo momento complicado que vive.
Meio-dia 2, você participa, faz sua pergunta aqui, faz seu comentário, aborda o Bruno Prado, que vive grande fase dentro e fora de campo. Você fica à vontade para falar sobre o que você quiser aqui no nosso Camisa 10. Lembrando que a partir de domingo começa o Esquenta Jovem Pan, hein? Com imagem agora, preparando o clima para a rodada, às 15h. Você estava acostumado a acompanhar no AM, no FM, o Arquibancada Jovem Pan. Agora, com imagem, o Esquenta Jovem Pan. Já dando um molho aí para a super jornada esportiva que vem aí com baita som, com imagem, enfim. Dá só uma seguradinha, o produtor Fausto Favara tá passando um recado aqui, mas a gente tá ao vivo, Fausto Favara. Só tem um pouquinho de paciência. Vamos para as manchetes?
Vamos Rafael nessa. Tebas. As manchetes agora aqui no Camisa 10.
O Palmeiras viajou para o Rio de Janeiro sem 7 titulares. O Verdão vai poupar os jogadores por conta de possíveis lesões. A equipe enfrenta o Vasco às 21h30 em São Januário.
E o Santos entra em campo na noite dessa quarta-feira. Enfrenta o Lanterninha do Brasileiro. O Avaí fora de casa. O Peixe vai completo.
O São Paulo nessa quarta-feira faz os últimos ajustes antes de encarar o Fluminense amanhã no estádio do Morumbi. As novidades, Jusilei deve permanecer como titular da equipe.
E o Corinthians acerta com o Thiago Nunes. O técnico, no entanto, chega somente em janeiro de 2020. Essa é a tendência, Márcio Espinho.
De nega daqui, negar de lá, vem, não vem. Tá. É. Faz parte do jogo de cena, né, Bruno Prado?
É, mas tá bem claro que o Thiago Nunes será o técnico do Corinthians, é só uma questão de tempo pra oficializar. É, até depois dá pra falar um pouquinho mais disso, né? Não acho que tenha essa necessidade de jogo de cena. O cara, o profissional tem uma proposta, ele acha boa e pronto. Não tem nada de errado nisso.
Mas, Pimpo, fala até. Mas... Ontem o Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista coletiva, nós acompanhamos e deu um miguezaço em uma das respostas. Falou o seguinte: ah, agora que o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, agora sim nós vamos conversar com ele. Aí não, né? Já tá fechado, todo mundo sabe que o Thiago Nunes vai chegar ao Corinthians na próxima temporada, Espímpolo.
Nota zero pro Atlético na nota que deu. passando toda a responsabilidade pro Thiago, mal agradecido, ingrato, era um Zé Ninguém até outro dia, técnico do time de base. Ah, Atlético, pô, não era muito mais legal na nota, ó, muito obrigado, fomos campeões juntos, as portas estão abertas no futuro. É a mania que o Atlético e o seu Petralha têm de mandar o profissional que vai embora do clube lá embaixo. Foi assim com o Dagoberto, com o Washington e com um monte de profissional. Quando o cara vai embora do Atlético, o cara não presta, o cara não serve. O Atlético é ingrato, ingrato é o seu Atlético, ingrato é o seu Petralha. Não deveria ser assim. Nota zero pro Atlético, que tem mania de ter o rei na barriga, hein? Deveria ser muito mais respeitoso com o Thiago Nunes. O contrato está terminando o mês que vem. Até agora o Atlético não fez uma proposta para o Thiago Nunes para renovar o contrato. E agora vem ditar regra para não falar outra coisa. Que na minha rua a gente usa outro verbo, viu, Bruno Bravo?
Eu acho que essas coisas deviam ser bem claras e profissionais. Não precisa de sentimentalismo, nada. Mesmo se não quiser agradecer, ó, só comunica. O técnico Thiago Nunes optou por não renovar o contrato e vai para outro clube. Acabou, não tem.
É igual o Santos.
Acho que tem que ser bem frio o negócio.
Demorou para fazer a proposta e agora vai reclamar se perdeu o cara.
Acho que tem que ser bem frio. Aí o Corinthians disfarçando que não conversou antes da saída do cara. Não tem nenhum problema você conversar antes. O contrato tá acabando. Se não tivesse acabando, se tivesse mais 10 anos de contrato. Você pode fazer uma proposta para um profissional que tem contrato? Tem cláusulas? Você pode? Tem cláusulas para rescindir? Ah, eu quero que você venha para cá. Beleza, eu vou, mas eu tenho um contrato aqui. Tá bom, quanto é a multa? Tal. Ah, é caro, então vamos negociar? Beleza, vamos negociar. Vamos conversar com eles para ver se diminui a multa. É uma relação profissional, não precisa desse jogo.
Mas você concorda comigo que essa nota falando que o cara é ingrato é deplorável?
Uma bobagem. Eu faria a nota bem assim. O técnico Thiago Nunes comunicou que não permanecerá no clube. Acabou.
Só isso assim?
Só isso, acabou.
Você é assim rapidinho, é?
Profissional. É? Profissional técnico, Thiago Nunes, o contrato dele acabou e ele comunicou que não vai renovar. Pronto, informação. Rápida e direta, informação e pronto.
Só não pode detonar o cara, como se ele fosse ingrato. Né, Tebas?
Concordo com vocês. Vamos lá pro intervalo então, já voltamos, é isso?
Fausto tá bravo ali, tá mandando ir pro intervalo. Ele tá cuidando do programa e falou que a gente tá demorando demais.
Tem dança ali também, né?
Vamos pro intervalo então, já. Os repórteres da PAN vêm com todas as informações da quarta-feira pra você aqui no Camisa 10. Em Topics, mas isso pouco importa, no Camisa 10. E Fausto Favara fala aqui que Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, tá no Twitter, Fausto Favara. É público o negócio. Que o Chicão coloca aqui no Twitter, eu tô lendo aqui, tá na rede social do Chicão, que enquanto esse tampão estiver no comando, não perde tempo. Parece ter um mal-estar aí entre as partes, né? Enfim. Desde 2008, eles têm problemas aqui, pelo que a gente pôde apurar aqui de informação. Ué, não tá claro aqui, ele não dá nome aos bois, mas pelo que a gente pode deduzir,
Coelho,
quem é o tampão que tá segurando o cargo pro Thiago Nunes?
Diego Coelho.
É o Diego Coelho, né?
Sim.
O Chicão foi campeão do mundo pelo Corinthians.
Os dois jogaram juntos.
Se conhecem, né?
Conhece.
Caras respeitados. O Diego Coelho pode não ser um cara que da importância que teve o Chicão, vai. Batia falta, batia pênalti, fazia tudo no time do Corinthians. Mas são caras importantes aí que a torcida respeita.
É isso aí, né? Hoje o Corinthians volta a campo e o Coelho vai ser o técnico do Corinthians interinamente, pelo menos até o final dessa temporada isso vai acontecer. E foi o que disse ontem o Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Timão fechou com o Thiago Nunes, o técnico já saiu do Atlético Paranaense, mas assume somente em janeiro do próximo ano, 2020, o time corintiano. Alguns detalhes do negócio que não está assinado, hein? Não está assinado ainda Thiago Nunes e Corinthians. O contrato deve ir até o final do próximo ano, 2020, dezembro, porque o mandato do presidente André Sanches termina exatamente nesse mês de dezembro de 2020. Vai trazer consigo 5 auxiliares. Olha só, Espímpolo, todo esse pacote vai custar R$850 mil por mês aos cofres do Corinthians. Ontem o Duílio Monteiro Alves, né, conversou com a imprensa e aí ele, né, miguezaço, total migué do Duílio Monteiro Alves. Diz que agora que saiu o Thiago Nunes do Atlético Paranaense, o Corinthians vai procurar o técnico Thiago Nunes. Vamos ouvir então Duílio Monteiro Alves.
A gente tem sim um dos nomes que nos interessa realmente é o Thiago. Procuramos, então enquanto isso, se der certo, no futebol só existe negócio fechado com contrato assinado. Então a gente vai começar uma negociação agora, mas é um nome que interessa sim e existe a possibilidade dele vir. Enquanto isso, o Coelho continua com a gente, vai tocar o time. E o Thiago acertando, A gente vai saber aí a partir de agora se vem esse ano, se vem o ano que vem, mas eu imagino que só o ano que vem.
Aí então o diretor de futebol do William Monteiro Alves conversando com a imprensa, dizendo que provavelmente vem só ano que vem, aí disse que ainda não conversou com o Thiago Nunes, só agora que vai procurar o técnico que estava no Atlético Paranaense, mas obviamente isso já aconteceu, o Corinthians está praticamente fechado com o Thiago Nunes para a próxima temporada. Ele foi campeão no Atlético Paranaense da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana há um ano. Emerson Sheik, coordenador de futebol do Corinthians, pediu demissão e explicou o porquê saiu do clube. Vamos lá.
Me incomodou o fato da torcida também tá me cobrando com as faixas. Dentro de campo, eu acho que não deixei nada a desejar. Fora de campo, 11 meses, eu fiz tudo aquilo que eu pude. Eu sempre fui um cara muito próximo do Duílio, do Andrés, do Fábio também. Tentava de todas as formas arrumar uma maneira das coisas melhorarem. Não foi, mas dentro daquilo que eu podia, eu tentei ajudar. E não consegui, então eu não quero atrapalhar. E uma vez que as pessoas criam essas situações, eu vejo que a minha presença aqui hoje dentro do clube, ela não vai agregar absolutamente nada. Então eu prefiro me retirar, porque eu quero ver o Corinthians voando, conquistando.
Ah, então o Emerson Sheik foi ídolo no Corinthians, passou também como coordenador, não foi tão bem assim, ficou apenas 11 meses no cargo. O Corinthians volta a campo hoje contra o Fortaleza, Diego Coelho vai comandar a equipe, falou sobre esse desafio de treinar o Corinthians.
A maioria dos jogadores aqui eu conheço e eu sei o que eles querem e quando eles estão chateados com qualquer tipo de situação. E ontem conversei com alguns, conversei com a diretoria, conversei com o grupo inteiro e realmente o treino que nós fizemos ontem mostra o que eu pedi para eles e o que eu peço sempre, que é a mudança de comportamento. Então, a gente encontra um grupo chateado, que tem algumas rodadas que não vence, vem de um jogo chato, mas passou, já honraram muito a camisa do Corinthians. Jogadores têm história ali dentro, precisam ser respeitados ali dentro. E é isso que eu procuro fazer com eles.
Ah, então o Diego Coelho,
só um, né, detalhe, Tebas.
Diga.
O Coelho só falou de comportamento aí, né?
Sim.
Bate muito nessa tecla e tal, que agora é correção de comportamento. Até porque, taticamente, não dá pra mudar muita coisa. A gente tá em novembro, né?
Sim.
Mas eu fazia Corinthians na época, Coelho. Você abusava da noite, lembra, meu garoto? Você, o Carlos Alberto aí, meu parceiro Carlos Alberto, vocês... Lembra?
Ah, é?
Bateram o carro e tal, Então, né, cuidado com o que fala, porque o passado, às vezes, nos condena, né, Coelho, meu garoto? Mas vamos seguir em frente, fala até
lá. Olha
mais.
Só, né? O Corinthians pega então o Fortaleza hoje, alguns desfalques. Cássio não joga, tem dores no quadril. Fagner, lesão na coxa direita, também está fora. E o centroavante Wagner Love, um estiramento muscular na perna direita. Portanto, Love também não enfrenta o Fortaleza. Love, Cássio e Fagner estão fora. Com isso, o Bozelli, o argentino Bozelli, vai receber oportunidade. Está confirmado no ataque do Corinthians, meu caro Márcio Espírito.
Ah, muito obrigado, Tebas, pelas informações. Bruno Prado, você acha que o Coelho aí vai dar uma ingestão? Diego com Y.
Sim.
Vai dar jeito aí no Corinthians na base da conversa só, da lábia, porque com bola não dá pra fazer muita coisa, né? Joga meio de semana e final de semana, né? Então...
E é difícil melhorar desempenho. Resultado você pode conseguir, às vezes, até jogando mal. Isso, às vezes, algum time com algum ânimo a mais. Só que o grande problema do Corinthians era no campo mesmo. Aí, com problemas no campo, podem aparecer outros problemas. Mas o fato é que o Corinthians era um time que não atacava bem, não conseguia se organizar bem pra atacar. E esse problema vai continuar existindo. Então, é um jogo Fortaleza em casa, teoricamente é um jogo para ganhar, mas o Corinthians tem sofrido contra qualquer adversário e deve sofrer de novo. O time do Fortaleza é um time bem ajustado.
E o Bragantino, hein, Márcio Espírito, no Série B, conseguiu o acesso já à divisão principal do Campeonato Brasileiro no próximo ano, venceu ontem o Guarani por 3-1, né, e os jogadores fizeram uma brincadeira e comemoraram o título, né, o acesso à primeira divisão, o acesso, por enquanto, à Série A do Campeonato Nacional. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10, o Bragantino está de volta à Série A.
Série A, estamos chegando!
Desbloqueamos a Série A.
Acho que o sonho de todo jogador, principalmente o meu que sou novo, é jogar no Maracanã lotado, né?
Morumbi, Fonte Nova, Beira-Rio,
estádio da Arena do Atlético Paranaense.
Escala o Júlio César no Cartola.
Eu vou escalar eu, porque de vez em quando sai umas caninhas aí, né?
Cartola não, aqui o negócio é sério, meu.
Na Série A tem VAR, hein?
Eu acho que o VAR veio pra ajudar, né?
Atrapalha um pouco, às vezes.
Tem os dois lados, né?
Ah, esperamos que o nosso cavalo esteja bem empolgado, né, rapaz? Temos até um laçador no time aí.
Desde pequeno eu me dou bem com os cavalos, então sobre o cavalo eu entendo.
Eu acho que vai ser uma mistura de cavalo com touro, né?
Ah, espero que o touro chegue chegando, né? Atropele o cavalinho e brigue lá em cima por coisas grandes.
Essa brincadeira aí, Espímpulo, do Bragantino, esse vídeo aí, achei meio sem graça, hein, esse vídeo. Você não achou, não?
Por que sem graça?
Ah, não sei. Os jogadores falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro só ano que vem e tal. Não sei. Você gostou?
Ué, mas os caras estão comemorando.
Ah, não, mas achei muito tímido essa comemoração. Pô, conseguiram acesso à primeira divisão, não foram campeões ainda, serão campeões, né? Na parceria com uma outra empresa do Bragantino. Achei que faltou um pouco mais de empolgação aos atletas do Bragantino.
As pessoas gostam dessas gracinhas na internet, né? Acham legal, divertido, né? Ah, vai viralizar, vai virar meme. Mas enfim, o
que
fato...
Que é, Tebas?
Ah, cavalinho aí.
Que isso.
Ah, cavalinha? Teu,
ele não gostou,
cavalinha?
Não, não gostei desse vídeo. Não gostei.
Ah, se fosse outro bicho pra você, tava bom então.
Ah, talvez, não sei.
Mas o fato é que eles...
Cavalinha é do Tadeu Schmidt, né?
É do Fantástico. Mas o fato é que eles vêm pra ficar, né? É uma empresa que tem grana, vai investir, tem organização e eu acho ótimo. Teve muita gente falando, ah, eles compraram uma vaga. Eu sou a favor que todos os clubes sejam vendidos. Eu sou a favor que todos venham e vendam, pra sheik árabe, pra empresa, pra russo, pra qualquer um. Se eu sou a favor disso, como é que eu vou ser contra isso? Eu acho excelente. Tava torcendo pra subir, torço pra ser campeão e torço pra fazer uma grande Série A.
Parabéns aí a toda a moçada do Bragantino. Parabéns. Eu critiquei.
O senhor é coerente, então você acabou de meter.
Não gostou do vídeo. A campanha do time é boa. A campanha é maravilhosa. Parabéns aos atletas do Bragantino.
Isso aí de cartola, eu também não gosto. Tá certo o Antônio Carlos? Não, isso aqui é sério. Tá, até porque o Cartolouco é um chato. E atrapalha as entrevistas no campo, seu mala.
Meio-dia 19. Palmeiras.
Vamos falar do Palmeiras.
Aqui no Camisa 10, nessa próxima quarta-feira, já hoje, inclusive, pega o Vasco da Gama em São Januário. Quem conta tudo pra gente é o Pedro Marques. Palmeiras, Pedro.
Muito boa tarde. Isso mesmo, Rafael Tebas. O Palmeiras viajou para o Rio de Janeiro para encarar o Vasco da Gama hoje às 21h30 com 7 desfalques. Viajou sem 7 jogadores considerados titulares dessa equipe do Palmeiras, entre eles o Everton e Bruno Henrique. Os dois, além de serem poupados, também tinham aquela preocupação em relação ao terceiro cartão amarelo, porque estão pendurados, poderiam perder o jogo contra o Corinthians, então o Everton e Bruno Henrique foram poupados, assim como Marcos Rocha, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Gustavo Scarpa e, é claro, o Felipe Melo, que foi suspenso. 7 desfalques na equipe do Palmeiras, que deve entrar em campo com Jailson ou Prass no gol, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. No meio de campo, Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima ou Rafael Veiga. Na frente, Zé Rafael ou William, Dudu e Deyverson. O Luiz Adriano deve estar no banco de reservas da equipe do Verdão. Lembrando que o Palestra não perde para os cariocas em campeonatos brasileiros desde 2015. De lá para cá foram 5 jogos com 2 empates e 3 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras, então, tem um bom retrospecto enfrentando os clubes cariocas. Desde 2015, não perde. E lembrando que no ano passado se tornou campeão. O jogo do título foi diante do Vasco da Gama. Gol marcado pelo William, que também não deve ter uma boa recordação naquele jogo porque se machucou no lance do gol. E também o gol marcado pelo Deyverson. O Palmeiras tem boas recordações. Mais uma informação do Palmeiras. O STJD concedeu um efeito suspensivo parcial para o volante Felipe Melo. A pena, então, que era de 5 jogos, caiu para 2 momentaneamente. Até o Felipe Melo ser julgado novamente, o Palmeiras vai aguardar aí essa decisão. Enfim, até ele ser julgado mais uma vez, mais 2 jogos. Por enquanto, 2 jogos, a pena pode voltar a 5, então. Uma pena parcial na equipe do Palmeiras. Espímpulo, Tebas, garota que tá apressada, né?
Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Ana Maria Braga aqui manda um abraço pro Pedro. Toda avançada tá aqui.
Ah, não, eu queria mandar um beijo pra ela, né? Muito bom ser recebida.
Muito obrigado. Que beleza.
E aí, Bruno Prado, o que você quer falar do Palmeiras?
Bruno Prado. E o Pedro informa que muita gente não vai estar em campo, muitos jogadores importantes. É uma opção do técnico pela parte física, por outros aspectos, né? Mas o Palmeiras, ele teria que tentar lutar pelo título até o fim. Uma coisa é que um comentarista, é um jornalista, alguma pessoa de fora tem uma opinião. Eu acho que o Flamengo já levou. Pra mim, o Flamengo já levou, mas essa é minha opinião. Eu não trabalho no Palmeiras, eu não tô competindo, não tô disputando o título. Eu acho que o Palmeiras tem que brigar até o fim. Não entendo por que poupar pensando só no clássico. Eu podia poupar 2, 3, mas tanta gente assim é complicado. Acho que o Palmeiras tinha que tentar vencer todos os seus jogos e ver o que acontece. Acho que é impossível ser campeão. mas eu não tô competindo, eles que estão e que tem que lutar até o final.
Nem dá pra competir, né?
Não.
Pelo nível de futebol,
não. Não, eu já tô veterano, já há 34 anos, não dá mais.
Ó, essa música é espetacular, hein, Marcos? Liga dos Campeões da Europa. Gabriel Dias está aqui para contar um pouquinho para a gente sobre esse campeonato que é maravilhoso. Fala, Gabriel.
É maravilhoso mesmo. Tebas, Espínpulo, Bruno, amigos do Camisa 10 aqui da Jovem Pan. Tão maravilhoso que ontem a torcida do Zenit fez um mosaico espetacular no jogo contra o Leipzig na Champions League. É claro que em campo o time acabou perdendo por 2-0, sofreu dois gols relâmpagos ali em 20 minutos, mas o mosaico é sensacional. A gente tem aqui no Camisa para você que nos acompanha por vídeo. Tá aí na tela... do Camisa 10, na abertura do jogo, realmente sensacional.
Muito bonito.
Um urso, uma... acho que é uma raposa, né? E no centro, um senhorzinho com uma viola, né, Tebas? O que, que é aquilo?
Parece,
guitarra,
né?
Guitarra. Isso,
parece uma
exatamente. Você que gosta bastante, né? Alguns outros destaques de ontem. Tivemos um empate espetacular entre Ajax e Chelsea, 4-4. O Ajax saiu na frente, fez 4-1, sofreu o empate dos ingleses. O jogo terminou empatado, então, em 4-4. O Barcelona empatou com o Slavia Praga em 0-0. Aliás, o técnico... Arsene Wenger fez críticas ali ao Barcelona, enfim, realmente esse resultado de 0-0 ainda deixa o Barcelona com chances de classificação. Hoje nós teremos Real Madrid e Galatasaray. O Madrid está numa situação difícil nessa Champions League, aliás, na temporada inteira. Tem PSG e Bruges da Bélgica e o Bayern de Munique enfrenta o Olympiacos. São os jogos aí de destaque nessa tarde de Champions League. Tebas, Espínpulo.
Muito obrigado pelas informações, Gabriel Dias. Meio-dia 24, quer dar uma pinceladinha aí na Champions, Bruno Prado?
Esse jogo Chelsea-Ajax foi realmente bem legal, um 4-4. O Ajax teve dois expulsos, estava vencendo por 4-1, cedeu um empate. É um grupo que está muito equilibrado, que tem o Valencia também com 7 pontos. E outro jogo que ontem foi bem legal, a virada do Dortmund para cima da Inter, né? De 2-0 para 3-2. Eles brigando pela vaga e até o Barcelona é bom ter cuidado nesse grupo, que ontem tropeçou e fez um jogo ridículo contra o Slavia Praga em casa.
E o Santos, né? Agora falar de Santos aqui no Camisa 10, meio-dia 25, né? O Santos que pega o Avaí na ressacada hoje, um jogo muito importante pro Santos, porque é o terceiro colocado, o São Paulo vem chegando, enfim, jogo fundamental nesse ano. Diogo Mesquita, boa tarde, Diogo.
Fala, Tebas, olha, o Santos entra em campo, como você falou, enfrenta o Avaí na ressacada, partida fora de casa. O Peixe vinha de duas partidas em casa, duas vitórias, resultados positivos, mas fora de casa, o Santos vem patinando, vem de três partidas sem vitória, aliás, três partidas sem fazer um gol sequer. O Santos que teve um ataque um pouco irregular nessa temporada de 2019, do começo do ano até o início do brasileiro, tinha aquela busca por um camisa 9, o Uribe foi contratado para a posição, o Uribe não se encaixou, teve que o Eduardo Sacha, que no começo do ano era uma figurinha fora do baralho santista, foi reincorporado, treinava bem, Sampaoli resolveu utilizá-lo, o Eduardo Sacha foi muito bem, hoje é o artilheiro do Santos nesse brasileirão. E parece que agora com esse trio, Marinho, Eduardo Sacha e Soteldo, eles se encaixaram. O Soteldo, venezuelano, que para muitos é o melhor jogador do Santos na temporada, ele falou sobre esse trio de ataque, esse entrosamento com o Marinho e com o Eduardo Sacha. Vamos ouvi-lo.
Sacha está fazendo também um torneio muito bom, onde é o goleador do equipo. Creo que muy merecido porque trabaja bien, él trabajó muy tranquilo, callado. Y bueno, se ganó su puesto tranquilamente, ahora para nosotros es muy importante. Lo de Amarillo también viene haciendo partidos muy buenos, esperamos que siga así, para que siga aportando para el equipo. Creo que, y también los que están en la banca también aportan, Taylson, son jugadores muy buenos que por ahí nos pueden echar siempre una mano.
Olha, o Santos está com o time completo, mas tem alguns jogadores pendurados, entre eles o próprio Jorge Sampaoli. Sampaoli que é o técnico mais amarelado desse brasileiro, já tomou 8 cartões amarelos, já foi suspenso 2 vezes e hoje está novamente pendurado o Jorge Sampaoli. Mas o técnico deve mandar mais uma vez, é o técnico mais amarelado desse brasileirão. Mas olha, ele deve deve mandar a campo hoje o Everson no gol, na lateral direita o Pará, o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique na zaga e o Jorge na esquerda. Pelo meio, Pituca, Evandro e Carlos Sanches. No ataque, Soteldo, Marinho e Eduardo Sanches. Pimpolo.
Valeu, Mesquita. Um abraço. Outro. Muito obrigado pela gentileza, pela educação, pela cordialidade.
Beleza. Sempre.
É perseguição, Sampaoli? O cara toma cartão um atrás do outro, ele exagera ali?
É, ele reclama o jogo inteiro, ele é agitado, ele fala.
É mala.
Ah, mas exageram também um pouco às vezes, né?
Uma perseguição ao professor Jorge Sampaoli.
Às vezes exageram, eu acho que exageram um pouco às vezes. Qualquer coisinha amarela pro Sampaoli. Por quê?
Por quê, né? Ele não faz nada, tadinho, né? Ele fica quietinho. Mas não tem problema, não, ele tá acostumado. Entra, o time já é bem treinado, entra o auxiliar que é parecido com ele, tá tudo certo, não tem problema, não. Faz parte do personagem.
É igualzinho mesmo, Jorge Desio, né, carequinha, bem parecido com o Sampaoli.
Mas esse não te seduz, não te arranca
não,
tanto aplauso,
esse,
não, né?
Esse não, o Sampaoli realmente mexe um pouco. Agora, São Paulo Futebol Clube, né, o jogo dos tricolores, acontece amanhã, quinta-feira, no Morumbi, mas isso não significa que a gente não critica. Aliás, o Sanches tem que ser titular em São Paulo, pelo amor de Deus.
Você quer?
Amanhã tem o jogo dos tricolores. Jogo dos tricolores, São Paulo e Fluminense, no Morumbi, às 19 horas e 30 minutos. E o Giovanni Chacon está aqui para falar para a gente.
Um pouquinho, Tebas?
Ah, qual que é o script?
O Diogo Mesquita dá uma chamada nossa aqui de atenção.
Ele se empolgou com o Sampaoli.
Sampaoli faz o Tebas dar uma ovulada, então ele se atrapalhou um pouco aqui. Agora é aqui, ó. Chegada após o título, Tebas. Vamos seguir aqui o script. Após conquistar a terceira Copa do Mundo de Rugby, a seleção da África do Sul foi recepcionada de forma intensa, né? Dessa maneira, no aeroporto de Joanesburgo, capital do país. Os Springboks, como são conhecidos, são os maiores campeões da Copa do Mundo, junto da Nova Zelândia. Ó, Joanesburgo, ó. Como foi a recepção dos jogadores, ó. Saguão abarrotado, uma moça de azul ali levantando o braço, empolgadíssima, ó.
Muito bom.
Rapaz de branco ali tá um pouco acima do peso, tá parecendo o Nilson César, mas também tava lá pra receber os jogadores. Ó, a taça ali, ó, uma taça dourada.
Parece o Borja,
muito,
né?
Muito legal, chegando, né?
É, tá lembrando a recepção ao Borja, o Tebas diz aqui.
Ah, o que o Mauro foi, né? Você viu quanta imprensa ali, quanto pessoal pra filmar os jogadores, e parabéns pra eles, porque na cidade é... Os caras param tudo pra ver, não tem jeito. O país é um negócio fora do comum, né?
É um baita evento, a Copa do Mundo de Rugby, independente de você gostar ou não do esporte, é um evento gigantesco, um dos grandes eventos esportivos do mundo.
Parou a cidade no aeroporto lá pra receberem os jogadores que foram tratados como heróis, realmente, e isso é muito...